ganhava. Mais uma vez dizia que estava ganhando, puf, ganhava ali aos olhos do seguidor, mas tudo isso é uma conta de mentirinha, tá ali programado para ele ganhar e você achar que vai acontecer o mesmo com você. Os envolvidos devem responder por crimes como organização criminosa, estelionato, além de possíveis acusações relacionadas à lavagem de dinheiro. A Polícia Civil não descarta o surgimento de novos investigados e também de ampliar as investigações. Estevão, e aí eu dei uma gugada, como se fala, e vi que um pequeno influenciador, pequeno para médio, pode ganhar ali em torno de 34 mil, 40 mil reais por publicação. Depende muito do alcance desse influencer. Tem ainda, Estevão, além de um dinheiro fixo, que pode ser por mês, um percentual em cima das perdas, que varia entre 15% e 30%. A influenciadora Virginia Fonseca, sim, já foi acusada no passado de ter ali no contrato dela uma tal cláusula chamada de cláusula da desgraça, que seria justamente o valor máximo da porcentagem, 30% em cima das perdas. Então, olha, não se iluda, não existe almoço grátis, não existe dinheiro fácil, Estevão.
É isso, obrigado pela participação, Josi, daqui a pouco você volta, 8h22, mais interatividade com o nosso ouvinte.
Bom dia, amigos. Bom dia. Do Metrópolis, é o Antônio César. Tomara que não venha, que seja uma resposta boa, porque eles podem até falar que ter criado uma vaga, eu não sei nem o que vão falar, mas não deixavam entrar. E agora venho na praia, viu, amigo? Vai ser a mesma coisa. Olha, eu acabei de presenciar um atropelamento aqui na faixa de pedestre, do lado do COAM, uma aluna de 13 anos.
Do lado de onde?
Na 405 Norte.
405 Norte.
Fratura exposta, mas a menina foi atropelada na faixa. Olha, pensa numa cena horrorosa. Bom dia, vou mandar um vídeo para vocês. Bom dia.
Bom dia,
ele
bom dia.
Ele mandou aqui o vídeo.
Atropelamento na faixa de pedestre da 405 Norte.
Exatamente.
E a faixa de pedestre completou recentemente quantos anos? Comemoramos aí recentemente. Daqui
acho
a pouco eu vou.
30 anos já, mais ou menos. Acho que foi isso.
30 anos. Mas tem que dar uma revigorada nesse programa. Mais uma.
Vamos lá.
Bom dia, companheiro Damaso. Bom dia, companheiro de bancada.
Bom dia.
Rapaz, fugindo um pouquinho da enquete aí sobre a fala do excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino Comuna. Rapaz, todo mundo viu esse elefante azul desfilando lá, mas, poxa, foi complicado alguém falar alguma coisa. Tinha dois ministros do STF montados nas costas do elefante, e quem é que vai mexer com um elefante desse? Ninguém. Valeu, grande abraço, boa semana para todos.
Amém. Valeu, querido. O ministro Flávio Dino fez uma referência pra lá de irônica, né? Uma provocação. Um elefante azul desfilando pela esplanada, referindo-se ao caso Master, e ninguém viu. 8 horas 24 minutos, José Silva.
29 anos tem a faixa de pedestre. 29 anos. Exatamente. A gente continua o nosso giro de notícias, Estevão, para falar que o Ministério da Justiça e Segurança Pública aumentou a classificação indicativa do YouTube de 14 para 16 anos. A mudança faz parte da regulamentação do ECA Digital, que é a legislação aprovada no ano passado para proteger crianças e adolescentes na internet. A classificação indicativa, como o nome diz, aponta para qual idade determinado conteúdo é recomendado. A ideia é que os responsáveis sejam informados de que determinada plataforma ou obra apresenta conteúdos que não são aptos a determinadas faixas etárias. A classificação não impede a veiculação desses produtos, né? A nota técnica que dá base à decisão diz que o conteúdo publicado na plataforma de vídeos, né, entre trailers, filmes, animes, jogos, enfim, de violência extrema, inclusive prática de automutilação e suicídio, serão indicados ali, né? Tem linguagem própria, enfim. O documento cita, aspas, inúmeras incidências de morte intencional, algumas motivadas por razões torpes, como vingança ou divertimento, fecha aspas, e que foi possível identificar conteúdo com tendência de estupro ou coação sexual. Só que é aquela coisa, né, Estevão? Tem a indicação ali da faixa etária para que o pai saiba, opa, isso aqui meu filho não pode. Mas muitas vezes o pai não está próximo da criança, então ela vai assistir, tendo indicação ou não tendo indicação, Estevão.
Pois é. 8 horas 26 minutos, de certa forma tem a ver com esse afastamento, muitas vezes forçado pelas tecnologias entre pais e filhos hoje. Tem um estudo que revelou que 53% das famílias raramente leem para a criança, hein?
Isso é muito 53%
das famílias raramente leem para a criança. Estudo internacional da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgado ontem, aponta esse percentual. Mais da metade das famílias brasileiras nunca ou raramente lê livros para suas crianças de 5 anos matriculadas na pré-escola de 3 estados. Pegaram 3 estados, Ceará, Pará e São Paulo. Nesses estados, apenas 14% dos responsáveis fazem a leitura compartilhada entre 3 e 7 vezes por semana, enquanto que a média internacional para essa atividade é de 54%. Gente, olha, sinceramente, eu confesso, eu não consigo. Meu filho já está adolescente.
Mas eles são grandes,
já,
mas...
é. É, mas mesmo
assim... Mas se
assim,
você pegar de criancinha, ele toma o hábito da leitura.
Pois é, mas... O pai chega cansado, a mãe chega cansada, aquele hábito de entrar no quarto do filho, deitar com ele, né, e começar a ler com esse celular aqui, com esse tablet.
Mas, Estevam, a gente tem tempo pra tudo e não tem tempo pra ler 2 páginas com o filho. E aí depois reclama que, ai, mas eu não sei o que meu filho tá fazendo, eu não sei de quem que ele pegou essa influência.
Estevam, é difícil, mas é um hábito prazeroso. Eu, graças a Deus, felizmente, consigo ter esse hábito com o meu filho há muito tempo. O bichinho até já escreveu comigo um livrinho, com 4 anos de idade. Já sabia ler e tudo mais. Mas, Estevam, estudos falam que é importantíssimo esse tempo que a gente tem antes de dormir, ao acordar, e também quando a gente busca a criança quando ela está, por exemplo, na escola ou em algum evento, 5 minutinhos de você parar e conversar com a criança, parar e dar atenção para ela, parar e pegar um livro para ler. Aquela informação, antes de dormir, ela fica armazenada ali no cérebro dela e ela vai dormir pensando naquilo. Então, é prazeroso e pode nos ajudar nessa questão das telas. Porque é um tempo que a criança poderia estar ali quietinha na tela, só recebendo informações, e com o livro não. Além de receber informação, ela está utilizando a imaginação dela. Ela está desenvolvendo o pensar, as relações entre as palavras, está aprendendo palavras novas, aumentando o vocabulário. Então, age de diversas formas no desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, até para a gente também. Se a gente puder, 5 minutinhos, tirar o celular da mão e pegar um livro e começar a ler, a gente também vai prevenir várias questões emocionais e também da mente, que podem, doenças da mente aí que podem assolar a humanidade.
Desafio cada vez mais presente, 8 horas 29 minutos, mais 2 participações antes do primeiro intervalo. Na volta, hein? Nós vamos conversar com o secretário de Segurança Pública interina aqui do DF.
Bom dia, Estevam. Bom dia. Bom dia, bancada linda.
Bom dia.
É sempre uma satisfação falar com vocês e participar. A respeito dos juízes ensinando aí, ué, né? Se falou, se estão fazendo palestra, tem que dar dica, igual o Estevam falou. Mas é engraçado essas coisas, né? Olha, um grande abraço para vocês e muito obrigado por existirem. Sérgio Taguatinga.
Valeu, Sérgio. Obrigado a você pelo companheirismo e audiência sempre aqui. Mais um.
Estevam, bom dia. Bom dia, bancada.
Bom dia.
Ô, Estevam, esse Flávio Dino, ele é um fanfarrão, né? Sabe, também ninguém viu a girafa pintada de rosa dos equipamentos lá da Covid do Maranhão. Se ninguém viu também, vamos colocar outro bicho aí, o leão pintado de verde, que já foi as câmeras lá dos palácios lá do 8 de janeiro. Será se ele só fala aquilo que convém para ele agora? É um fanfarrão.
Aí, Diego Souza.
Aí, o Diego repercutindo a fala polêmica do ministro Flávio Dino, que comparou o Banco Master, o caso escândalo, um elefante azul passeando pela esplanada. E segundo ele, como pode um negócio desse? Ninguém viu o elefantão. Vai demorar, não?
Não, é rápido.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 8h31.
Rádio Metrópolis 104.1. Sua mãe, minha mãe, toda mãe merece um presente especial. A Poliele, junto com a Rádio Metrópolis, preparou uma surpresa para esse Dia das Mães. Vale compras de R$100 para você escolher o presente ideal. Do salto à sandalinha, do tênis à botinha. Para participar, fique ligado nos Cabeças da Notícia ou acompanhe as nossas redes sociais, @ Rádio Metrópolis. Porque toda mãe merece estilo, conforto e carinho. Mães Poliele, o estilo delas pede.
Nos últimos anos, o GDF fez o Distrito Federal avançar como nunca. Construiu escolas, creches, viadutos, túnel, construiu UPAs, UBSs e colocou delegacias para funcionar 24 horas. Mas quem cuida sabe, sempre dá para cuidar ainda mais. Cuidar de perto é ouvir, agir rápido e resolver o que não pode esperar. Levar saúde, garantir vaga na creche, colocar comida na mesa. GDF, coragem para mudar, propósito para cuidar.
Rádio Metrópolis.
Vem aí a Semana S com Luísa Sonza. Dia 16 de maio, sábado, a partir das 9 horas, no Tágua Parque. Um grande show com a diva pop brasileira. Cadastre-se em sescdf.com.br. A Semana S é o maior evento integrado do Brasil, com uma estrutura completa, com consultas médicas e odontológicas, oficinas, atividades de recreação e o melhor, tudo gratuito. Realização Sistema Comércio.
A C Coelho é economia de verdade e chance de ganhar. A cada R$500 em compras, você concorre a um carro Chevrolet Onix, 3 motos CG160 e 12 vales compras. Compre produtos das marcas embaixadoras e ganhe cupons em dobro. Mais chances na hora. Aproveite! Pisos, porcelanatos, tintas, louças e metais com preços imbatíveis. Cia Asa Sul, Asa Norte e Jardim Botânico. A C Coelho, vem pra cá e aproveite!
Rádio Metrópolis.
A mobilidade elétrica cresce todos os dias e a rede de recarga precisa crescer junto. A Canaan Energy já conta com mais de 40 estações espalhadas por Brasília e continua expandindo. Se você já dirige elétrico, está na hora de conhecer. Acesse canaanenergy.com.br, baixe o aplicativo e encontre a estação mais próxima. Canaan Energy, quem já mudou, sabe.
Rádio Metrópolis.
Mês das Mães, prêmio em dobro, Sobradinho Carnes. Linguiça Seara, R$13,99 o quilo. Pernil suíno, R$10,99 o quilo. Carne de sol de primeira, R$41,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Mães Poliele, o estilo delas pede.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8 horas 34 minutos de volta. Daqui a pouquinho, um bate-papo com o secretário de Segurança Pública do DF. Ele está ocupando o cargo interinamente, Alexandre Paturi. Então, daqui a pouquinho, antes, mais participações.
Bom dia, Estevam. Bom dia, bancada.
Bom dia.
Falando. Essa fala do Flávio Dino aí, o Estevam. Cabe a ele também. Será que ninguém viu a pança desse tamanho aí no Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro? Um elefante desse tamanho igual a ele aí. Foi no bolo.
Hoje as participações valem R$200 em consumo no restaurante Caminito Parrilha. Vencedor ou vencedora no finalzinho do programa. Vamos girar.
Rapaz, bom dia aí pra todo mundo aí. Rapaz, eu vou falar, fugindo um pouquinho aí da enquete aí, mas eu vou falar agora da situação dessa faixa de pedestre aí, dessa menina atropelada aí. Sim. Não estou dizendo que foi esse o caso da menina, mas 90% dos pedestres, eles acham que a gente tem um sensor que avisa dentro da cabeça da gente que eles vão atravessar, entendeu? A pessoa não para, não espera o carro parar, ela simplesmente, do jeito que ela vem, ela entra. Se às vezes você não viu, você está prestando atenção do outro lado ou com o carro atrás de você, entendeu? E a pessoa simplesmente atravessa a pista do jeito que vem.
Tá, esse é o Janiques. É, o Janiques, obrigado, viu? É uma boa discussão, um bom tema também. Nós, em abril, completamos 29 anos de uma campanha muito bem sucedida das faixas de pedestres. Talvez sejamos a única unidades da Federação do País, onde ainda, né, respeitamos a faixa de pedestre. Mas como que estão as faixas hoje? Tem que dar uma revitalizada, tem que reforçar a campanha. O pedestre tem que fazer aquele sinal de vida mesmo, balançar o braço. Falta tem gente que acha que... Eu acho que sim, eu acho que tem. Justamente porque, às vezes, o motorista... É obrigação do motorista estar prestando atenção em tudo, claro que é, mas às vezes foge. Né? Então, para se preservar, o pedestre tem que fazer o sinal de vida e esperar sim. Mas está faltando campanha de conscientização na sua visão? Daqui a pouco vão completar 30 anos ano que vem da faixa de pedestre. Eu sou de Belo Horizonte, viu? Destacando. Vai tentar atravessar uma faixa lá em Belo Horizonte para você ver o que vai acontecer. Tem respeito nenhum. Eu acho que aqui, em nível nacional, ainda conseguimos um certo respeito entre motoristas e pedestres.
Falando em faixa de pedestres, Estevão, segundo o Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal, existem cerca de 650 faixas de pedestre nas rodovias sob responsabilidade, viu? O órgão afirmou que a sinalização é monitorada constantemente e que em 2025 foram investidos aproximadamente R$780 mil em serviços de revitalização. E a faixa, inclusive, está aniversariando este mês, 29 anos.
É, foi mês passado, eu acho.
É.
Foi mês passado, 29 anos de criação dessa campanha. Vamos chamar o secretário de segurança que está aqui presencialmente. Bora. Daqui a pouco ele entra aqui no estúdio. Daqui a pouco você também vai falar do último dia para regularizar o título de eleitor. E tá difícil, né?
Exatamente, tá, gente.
Deixar tudo para a última hora.
É, quem deixou para a última hora, quem conseguiu o agendamento ainda está chegando lá e está sendo reagendado. Quem não agendou, não tem como agendar mais. Tem uma unidade só que está recebendo esse atendimento. Já já a gente vai trazer as informações.
Beleza. 8 horas e 37 minutos. Mais uma participação. Daqui a pouco, Josi. E a gente começa o bate-papo com o secretário de segurança.
Fala, Estevão Damasio.
Tudo bem?
Metrópolis. Bom dia.
Aqui, Renan. Fala.
Motorista de aplicativo. E uma dica aí pro pessoal que está na PNB. Eu estou sentindo aeroporto, né?
Sim.
É, eu entrei por dentro do núcleo Bandeirante e vim por trás ali pegando aquela saída. É, do Parkway. Aí eu consegui sair mais do engarrafamento. Tá tudo parado aqui na EPNB. É, e aí sobre... Eu queria falar sobre outra situação. Sobre
pode
pegando falar. Um gancho aí. É, sobre essa reportagem do pessoal que tava vendendo drogas aí delivery pelas redes sociais.
Sim.
É só um comentário mesmo. É, pessoal aí que fuma uma maconha, a gente respeita e tudo. Mas, cara, não adianta você fumar maconha e se encher de perfume. Você vai continuar fedendo. Peguei um cidadão aqui dentro do carro. Moço, o cidadão tava só a droga, moço. Todo respeito, mas tava só a maconha, o menino. Ave Maria, moço. É triste, viu, moço? O cara quer viciar em maconha, moço. O bagulho é isso aí pro futuro. É isso aí, viu, galera? É isso aí. Um abraço pra vocês, Renan aqui.
Valeu, Renan. Obrigado. 8 horas e 38 minutos. Já tô na linha aqui com... Na linha não, ele tá presencialmente aqui. Eu digo na linha porque hoje 90% das entrevistas para rádio são por telefone, né? Não vai se fazer para falar uns 10 minutos. Imagina, vaga aqui. Então, mas o secretário veio pessoalmente, secretário de Segurança Pública, interino do DF, Alexandre Paturi. Privilégio estar aqui. Tudo bem, secretário? Bem-vindo.
Bom dia, meu amigo. Muito obrigado pelo espaço.
Tudo bem. Nós anoticiamos aí, né, que segundo o Anuário de Segurança Pública da Secretaria de Segurança aqui do DF, o Distrito Federal foi a segunda unidade da federação mais segura do país. São dados de 2025?
Isso, são dados de 2025 e a gente planeja, pelo menos a esperança é essa, o trabalho é esse, da gente alcançar o primeiro lugar, muito provavelmente no segundo semestre desse ano.
Quem está na primeira posição?
É Santa Catarina, Florianópolis.
Santa Catarina. Uhum. A cidade de Florianópolis ou o estado como um todo?
A cidade, que a gente compara as capitais, né? Porque o estado fica difícil, às vezes, você comparar, porque em relação ao DF, deve
aí,
ter 3
então,
milhões de habitantes.
É. Aqui, então, nós estamos focando Brasília, o plano piloto, ou DF como um
DF todo? Como um todo.
DF como um todo.
3 milhões de habitantes.
3 milhões de habitantes. O que é levado em consideração para esse ranking?
É normalmente os crimes violentos, letais e intencionais. Então, é homicídio, feminicídio, latrocínio... são crimes que envolvem crimes contra a vida. Ele é muito mais fácil de mensurar. Então, assim, um corpo, infelizmente, assim, ou felizmente, você não esconde, né? Você não tem como esconder um corpo. Agora, furto, roubo, tem muita subnotificação. Então, mundialmente, as pessoas terminam listando principalmente por homicídio. Então, o homicídio é o foco quando você faz o comparativo entre países e estados.
O que mais chamou a atenção em relação ao Distrito Federal no caso de crimes mais violentos como homicídios? Houve uma redução muito grande?
Ah, houve uma redução ao longo dos anos. A gente vê, ao longo dos últimos 10 anos, o número de homicídios ele caiu quase 62%. É um número muito grande. E só para ter uma ideia, esses primeiros 4 meses, a gente teve 53 homicídios. Claro que cada homicídio é uma tragédia. Ninguém vai ficar comemorando. Né? Mas assim, o número é absurdamente menor do que em relação aos anos anteriores. Dos crimes violentos, letais e intencionais, a redução foi de 38%. Ou seja, hoje nossa taxa sairia mais ou menos 5,8, 5,7 por 100 mil habitantes. Por isso que a gente está na esperança de chegar ao primeiro lugar, porque esse é índice europeu, muito abaixo de muitas cidades europeias, inclusive dos Estados Unidos também. Né?
Eu ia perguntar justamente isso. Aqui o senhor atribui esse otimismo do senhor para vislumbrar que no segundo semestre possamos até ultrapassar Florianópolis, que hoje está no topo da lista.
Para falar a verdade, eu acho até que a gente já ultrapassou, mas eu quero consolidar os dados para poder falar. A polícia, investimento, polícia na rua, tecnologia, então o nosso DF360, juntamente com os Consegues, então na realidade é uma relação muito ampla. Se você for comparar e checar, é só dar um Google aí, você vai ver quantas prisões a Polícia Civil fez ao longo desse ano. Você vai ver quantas prisões também a Polícia Militar, todo dia mais ou menos a gente encontra 10, 20 notícias assim de grande monta, como de ontem, preso um dos líderes de facção, preso também ontem uma apreensão enorme da Polícia Militar, 167 tabletes de maconha, apreensão também da Polícia Civil, então assim, está muito intensivo nas ruas e essa ação mais intensiva, junto com a tecnologia e junto com o apoio da população, principalmente os Consegues, a gente tem reduzido muito os índices ao longo desse ano.
É interessante, nós já conversamos até, secretário, sobre o uso da tecnologia. Recentemente o senhor destacou esse programa 360 que envolve câmeras, né? Uhum. E os senhores estão absorvendo cada vez mais câmeras que não são do Estado, são de condomínios, de empresas, né? Câmeras, digamos, que não são públicas no fator de serem do Estado. Né? Mas vira e mexe aqui, as pessoas se ressentem ainda da polícia na rua, uhum, da sensação de segurança. Né? Aquela dupla Cosme e Damião, como é que está isso? Porque tem gente que sente falta daquela duplinha nas quadras, não só aqui do plano piloto.
Isso a gente até, mas a gente estabelece em alguns lugares. Mas assim, se você for botar Cosme e Damião, por exemplo, só no plano piloto, isso já vai absorver praticamente toda a polícia. Você tem um efetivo de mais ou menos 10, 11 mil policiais. Cerca de 3 a 4 mil efetivamente que estão prontos para ir para a rua por dia, porque tem escala, tem férias, tem uma série de situações onde você não consegue colocar todo efetivo na rua e às vezes a gente se utiliza do voluntário. Então se você pegar hoje de 3 a 4 mil policiais e botar...
Essa é a média diária.
A média diária. Se você for botar 2 a 2, fazendo Cosme e Damião em toda porta de escola, que são quase 1.500, públicas e privadas, é só aí. Se eu botar uma dupla de policial na porta de cada escola, acabou os policiais. Então, assim, a gente tem que se utilizar de tecnologia, viatura, motocicleta, algo que faça ele poder circular de forma mais rápida. Aí falar, coloca no plano piloto. E as outras regiões administrativas, inclusive que tem uma mancha criminal às vezes um pouco maior, que tem uma necessidade um pouco maior. Então, assim, a utilização do Cosme e Damião até ela é louvável em algumas situações específicas, tipo aquele beco do crack que estava dando problema, até foi noticiado pelo Metrópolis. No outro dia, a gente, polícia intensiva, na porta, viatura lá, às vezes eles estão circulando também a pé, porque não dá para entrar uma viatura, mas assim... A utilização, como eu disse, circunstancialmente você pode até colocar, mas o uso de tecnologia, patrulhamento por drone, viaturas, motocicletas, utilização de câmeras, alarmes e o apoio da população, isso sim que está fazendo a gente fazer alguma diferença na criminalidade.
Drone me chamou a atenção. Vocês têm feito realmente esse patrulhamento por drone?
Muito.
Em que situações?
Muito. Principalmente à noite, a gente está utilizando drones térmicos, a gente está adquirindo agora, principalmente a Polícia Militar. A inteligência já tem e a Polícia Militar está adquirindo drones autônomos. Ele vai ter uma rota pré-estabelecida, ele vai levantar durante a noite, ele faz uma rota de 10, 20 minutos com câmeras térmicas para perceber alguma movimentação. Se tiver alguma movimentação, ele dá um alarme e ali vai efetivamente uma viatura. Ele tem câmera, ele tem possibilidade de dar comandos de voz, você remotamente pode falar alguma coisa no alto-falante, e alguns, inclusive, a gente já está vendo com o Rotolight, para a pessoa ter a sensação de que efetivamente ali é uma viatura aérea, né?
Mas isso é novidade, né?
Novidade.
É, quando que começa isso?
A do Rotolight, que a gente ainda não adquiriu, mas o resto a gente já tem. Já inclusive tem? Na Secretaria de Segurança Pública.
Fica uma central, os operadores ficam monitorando esse drone?
Fica, inclusive, ou você...
Em todas as regiões?
A gente tem cada batalhão, tem um drone, ou a polícia militar, ela tem uma central de drones, ela inclusive faz parte do comando aéreo dela, e ela é utilizada em situações específicas. A do patrulhamento, a gente tá adquirindo um para cada batalhão, para que cada batalhão faça a sua rota, ele possa de maneira automática, de maneira autônoma ou pilotado, né, remotamente.
De maneira autônoma, como é que é isso?
Você programa, você coloca ele num ponto alto, você tem que ter uma visada, porque ele funciona que nem um rádio. Então, enquanto ele tiver visada, ele tem um alcance de 5, 10 quilômetros.
Como é que chama? O elo, né?
É, na realidade, assim...
Ele está conectado.
É.
Conexão.
É assim, em tese, é a curvatura da Terra ou quando você tem obstáculos. É se você, em linha reta, consegue emitir um sinal, que esse sinal entre o operador e o veículo aéreo não tripulado, o drone, ele consegue captar esse sinal. Se você tiver uma barreira, se você tiver um monte no meio do caminho, você não vai conseguir. Sim. Então, se eu tiver, por exemplo, no chão da W3, eu não consigo chegar até o final da W3, a não ser que eu esteja naquela reta. Então, quanto mais alto, por exemplo, aqui em cima do prédio da Metrópole, seria um excelente local para ele, programado de hora em hora, ele levantar voo, fazer esse patrulhamento a cerca de 50 metros de altura, porque aí ele não bate em prédio, não bate em árvore, e ele retorna. A 50 metros, ele com um zoom, com a câmera térmica, ele consegue fazer o patrulhamento e identificar.
Isso já está sendo feito,
só que a gente precisa de mais drones e mais locais, porque muitas vezes a gente faz do chão. A gente fez um teste, acho que foi na 506, 507, enfim, em cima de um prédio, porque todas as noites a gente está aqui na Asa Norte fazendo um teste, desde o dia primeiro, para poder diminuir principalmente essa questão do furto de cabos, que é um inferno na vida de todo mundo, porque pessoas que são presas 10, 15 vezes, várias pessoas esse mês a gente prendeu com mais de 10 vezes, mais de 10 prisões, e mesmo assim as pessoas estão nas ruas cometendo novamente os mesmos crimes. A expectativa é agora, com a alteração da legislação, que essas pessoas fiquem presas, né?
A gente cai naquele velho debate de a polícia prende, a justiça solta, né?
A gente não quer reduzir a isso, até porque a nossa relação com o judiciário é excelente. O que acontece é que a polícia prende e a legislação solta. E aí vem aquela história, o que é que a gente está disposto a tolerar? Porque fica uma cobrança muito grande em cima da polícia, mas as pessoas não cobram quem poderia alterar a lei, tinha que cobrar lá no Congresso Nacional. Porque se você prende a mesma pessoa, um exemplo, aquele caso que aconteceu na 403, que uma pessoa invadiu um apartamento, enfim.
Até que ele saiu peladão, mas parece que ele não saiu peladão, não.
A gente prendeu prendeu ele pela sexta vez. O cara tinha 5 passagens.
Ele ficou uma hora e meia dentro do apartamento,
isso. Primeiro andar. Inclusive a vítima entrou em contato comigo, preocupada, disse, por que vocês soltaram? Eu disse, fomos nós que soltamos. Quem soltou foi a legislação, aí o que é que podemos fazer? Eu disse, quer ir junto comigo no Congresso Nacional? A gente faz até uma pauta lá, para pedir, dizer, olha, é intolerável que essa pessoa esteja na rua, depois de invadir um apartamento, olha, o mal que poderia ter acontecido uma desgraça ali. Então, na realidade, solta ela desesperada, eu disse, olha, registra a ocorrência, vamos ver se a gente consegue te incluir em algum dos programas, até um botão do pânico, porque assim, a vítima fica refém. A vítima está presa e esse bandido solto pela sexta vez, né?
Eu não dormiria tranquilo, mas no primeiro andar. Camarada entra no meu apartamento, depois é solto com esse histórico destacado pelo senhor. Mas eu gostei dos drones Rotolight que devem estar chegando no segundo semestre.
A gente está adquirindo o drone de Rotolight. A única diferença dos que a gente já tem é o Rotolight. Isso eu acho que vai ser interessante, porque visualmente...
Olha, dá uma sensação. É a tal da sensação de segurança.
É isso, vai parecer um patrulhamento aéreo, né?
Hoje um bate-papo com o secretário de Segurança Pública. É interino mesmo?
Isso.
Ainda interino? Vai ser efetivado? Não.
Aí tem que perguntar para a chefe, né?
Estou aqui à disposição. Segunda vez que eu pergunto para os senhores.
Isso.
Alexandre Paturi... Falando um pouquinho, né? Nós começamos falando desse segundo anuário de segurança pública da Secretaria, que em nível nacional tem um ranking com base principalmente em crimes violentos, homicídios, e Felizmente, nesse quesito, estamos bem na fita. Em nível nacional, a segunda unidade da federação perdendo para Florianópolis, embora o secretário tenha ressaltado que ainda está consolidando os dados, provavelmente no segundo semestre a gente possa estar no topo desse ranking em termos de segurança. O que mais tira o sono do senhor hoje, aqui no DF?
Violência contra a mulher. Então, assim, eu observo o DF 360, eu falo sempre isso com a governadora, sempre que posso, e olha só, meu amigo, chega 2 da manhã, da sexta-feira, do sábado, a gente olha lá o DF 360, tem um pop-up, depois eu até te mostro aqui, toda hora abre uma ligação de 190, e dá 2, 3 da manhã, é covarde batendo em mulher, a cada 10 minutos a gente recebe uma ligação. Então, assim, olha, os homicídios caindo muito, os roubos caindo, mas essa pecha, o fato de ainda ter tantos homens culturalmente covardes batendo em mulheres, isso que nos agonia mais, e na realidade não é só segurança pública, isso é uma questão de educação, isso é uma questão de mudar a cultura, talvez até desde criança, desde adolescente, onde os homens se acham efetivamente donos das mulheres. Então, assim, isso angustia bastante a gente, porque o crime acontece dentro das casas, muitas vezes com instrumentos que as pessoas têm dentro das casas. E muitas vezes a gente só sabe quando o fato já aconteceu. E aí, Damas, não é só combater o feminicídio, não. O feminicídio é a linha final. O que a gente tem que combater é a violência doméstica. Bateu em mulher, tem que ficar preso. Não é só a questão é educação e prisão. Prisão para esse bandido, para esse covarde. Então isso agonia a gente, né?
Agora, houve recentemente, eu sei que o senhor acompanha essas mudanças no Congresso Nacional, houve recentemente alterações da legislação que, teoricamente, naqueles agressores que já estão sendo monitorados, a coisa vai apertar um pouquinho para eles, né? O uso de novo da tecnologia, inclusive com... Como é que chama, gente?
A tornozeleira.
Tornozeleiras que emitem um sinal, enfim, tem umas ideias nesse sentido.
Isso é importante, a gente tem o programa Viva Flor, que é um sucesso absoluto. Ao longo de 6 anos de utilização, nunca perdemos uma vítima. Todas que procuraram a justiça, todas que procuraram a Secretaria de Segurança Pública, a delegacia, inclusive a própria governadora Celina, ela que instituiu isso, de ser entregue na delegacia. Se a vítima chega na delegacia e diz, olha, estou sofrendo violência, e não espera o judiciário não, a gente já entrega um aparelho, já coloca o aplicativo no celular dela, que é um botão do pânico, e todas que procuraram, mais de 1.800 que estão no programa hoje, mais de 3 mil que já passaram pelo programa, nunca nenhuma foi lesionada, atingida ou morta com a utilização do programa. Então a gente tem a tornozeleira, tem um aplicativo e tem um aparelho que é dado do Viva Flow e a DMPP, e a gente faz esse monitoramento lá.
Tema é muito bom, o tempo passa rápido, estamos no finalmente aqui da conversa com o secretário de Segurança Pública, Alexandre Paturi. Senhor observador político, amanhã, né? Hoje é quarta-feira, né?
Quarta.
Então amanhã o presidente Lula terá um encontro com o Donald Trump. E a imprensa toda está noticiando que segurança será um dos principais assuntos. Né? O que o senhor acha dessa proposta polêmica dos Estados Unidos de quererem, né, colocar as organizações criminosas, colocarem ela no patamar de organizações terroristas?
Olha, essa discussão, o que a gente precisa efetivamente é que as pessoas presas não sejam soltas. Eu sei que há uma tentativa de politizar. Mas assim, inclusive esses membros de facção criminosa que a gente prende toda semana, se eles ficassem efetivamente presos, a conversa não é essa. A conversa é perda de território. Aqui em Brasília, a gente não tem perda de território. Sempre questionam, tem facção criminosa em Brasília? Claro que tem. Tem organização criminosa? Claro que tem. Ninguém é ingênuo de dizer que não tem. Mas aqui não tem perda de território. Aqui a polícia entra em qualquer lugar. Aqui, quando as pessoas são presas, se elas permanecessem presas e se cumprisse a legislação, você não tinha essa discussão de PCC está crescendo, de Comando Vermelho está crescendo, de Comboio do Cão está crescendo. A discussão, ela envereda por uma questão política. Muitas vezes, em âmbito nacional, diz, se você classificar como organização criminosa, você pode ter algumas represálias contra o governo federal, contra o país. Então, essa é uma discussão política.
Daria margem a operações até militares dos Estados Unidos, por exemplo?
Se você for analisar assim, de maneira muito específica, elas não seriam, mas elas agem como se fosse organização criminosa. Agora, o que é que a gente poderia fazer? É reforçar a questão da legislação. reforçar a questão da reincidência e acabar com a corrupção, ou diminuir pelo menos a corrupção. Corrupção do Estado, inclusive. Se você diminui a corrupção do Estado, se você resolve o problema da reincidência, não precisa nem discutir se elas são ou não organizações terroristas. É simplesmente cumprir a lei, a gente já resolveria boa parte do problema.
Ô Bárbara, para finalizar, coincidentemente hoje na abertura, nós noticiamos uma operação da Polícia Civil, né?
Exatamente,
Estevam. Deflagrada agora pela manhã, é importante. Tem a ver com organização criminosa no DF.
Secretário, a gente estava falando sobre Tigrinho, jogo do Tigrinho, que também foi uma operação da Polícia Civil aqui do DF. E também uma operação que a gente destacou, é a Orion?
Não sei, eu não vou me lembro do nome. Aqui.
Eu sei que, deputado, ou secretário, ela falava sobre o uso de comércios comuns, como padaria, drive-thru, para você traficar drogas ou lavar dinheiro. Diz que a mesma balança utilizada ali para pesar o pão também era utilizada ali para pesar a droga, enfim. E que esses comércios eram utilizados também para venda desses entorpecentes. É, mascaravam também, por exemplo, o drive-thru, entregavam a droga dentro daquela embalagem que seria do drive-thru. Isso aí é uma questão grave, né? Isso ocorreu em Samambaia. E eles estavam, por exemplo, também fazendo ações sociais com a comunidade para que houvesse um certo silêncio, para que comprar um silêncio da sociedade, para que não houvesse denúncias. Então, mostra que essas organizações estão bem articuladas e sofisticadas no crime também, aqui no DF, trazendo ali algumas questões que já ocorrem no Rio de Janeiro. Isso o senhor vê no dia a dia aqui no Distrito Federal ou é algo que salta aos olhos?
Olha, uma coisa eu tenho estudado, aliás, todos nós da segurança pública estudamos a parte das organizações criminosas, né? Aqui, particularmente, você tem uma incidência um pouquinho maior do PCC, menos do Comando Vermelho, muito menos, inclusive, das prisões, alguma coisa também do Comboio do Cão. Mas, assim, organização criminosa, você tem várias vertentes. Uma delas é a questão da tomada de território. Aqui não tem isso. Aqui, como eu disse, a polícia entra em qualquer local. Até numa entrevista, uma vez, um ouvinte ligou e disse, ah, mas aqui não entra. Eu disse, diz o endereço que a gente vai aí com a polícia, vou pro dia e tira uma foto. Então, olha só, não temos essa vertente aqui. Outra é a questão da influência política, e a influência política ela tem em todos os lugares. E as vertentes econômicas, eles buscam muitas vezes, principalmente algumas áreas, como, por exemplo, postos de gasolina, alguns mercados, alguma parte mais ligada ao comércio. Então, assim, dizer que não tem, como eu disse, seria muita ingenuidade. Eles estão em todos os lugares. Mas aqui, definitivamente, eles não têm força, porque toda vez que um expoente se revela, a polícia vai lá e prende. Então, aqui, como em todos os outros lugares, a gente tem, mas todos estão mapeados e toda vez que eles tentam, de alguma maneira, se arvorar a tomar território ou a tentar ficar mais forte que o Estado, aqui eles não vão conseguir, né?
Secretário, muito obrigado pela participação. Sucesso, acho que é um bom tema para ser discutido com responsabilidade, com cautela, como o senhor vem conduzindo. E, obviamente, vai ser um dos principais pontos de atenção do eleitor e dos pré-candidatos, não só aqui em Brasília, como em nível nacional. Nós temos, né, uma eleição para lá de acirrada esse ano e o tema segurança pública, saúde, educação, mas segurança vai ser bastante explorado. Sucesso para o senhor, obrigado, viu?
Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que chamados, estaremos aqui.
Vamos fazer o seguinte: trânsito com mais a França e a gente vai direto para o intervalo, né, James?
Vamos lá.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Já estou de volta, Estevão, com detalhes da região norte, onde o final da Ponte do Bragueto está congestionado, sentido área central de Brasília, comprometendo inclusive a conexão com a W3 e a sequência para o Terminal Norte. Nestas proximidades, a sequência pelo Eixão e o acesso direto a 116 facilitam para circular pelas entrequadras e para você motorista chegar no trabalho. Oferta de TIM Ultra Fibra por R$109,99 ao mês. Tenha 700 mega com Globoplay incluído para sua mãe aproveitar. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 9:01.
Rádio Metrópolis, 104.1.
Alô, motoras de aplicativo, valeu a carona.
Já sabe, né? Rádio ligado na 104,1 Metrópolis e Insta calibrado em arroba Rádio Metrópolis, vale R$200 em combustível.
Metrópolis, Rafael Albuquerque, motorista por aplicativo, e acabei de ganhar R$200 no motorista 5 estrelas.
Oi, meu nome é Antônio, sou motorista de aplicativo e parceiro 5 estrelas. Tá ouvindo a Rádio Metrópolis e ganhei R$200 em combustível. Valeu, Rádio Metrópolis.
É a promoção Parceiro 5 Estrelas. Toda quarta-feira, de 6 às 8 da noite, o nosso passageiro secreto vai entrar no seu carro. Se você estiver na nossa sintonia,
104.1,
ganha na hora duzentão em combustível. Oferecimento Clube de Combustíveis. Abastecer a preço de nota fiscal com uma única assinatura. gasolinabarata.com.br.
O Inova Summit 2026 vem aí. O evento mais esperado de inovação e negócios do Brasil chega ao DF em sua sexta edição, com 3 dias de imersão, 4 palcos e milhões de conexões. Além do hype, impacto real. De 12 a 14 de maio, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Inscrições gratuitas. Apoio FAPDF e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do GDF. Realização Instituto Conecta.
Mãe, posso ir brincar no balanço?
Pode ir, filho. Já percebeu que a nossa casa vai muito além do portão? Ela continua aqui na praça, na quadra e em cada canto da cidade. E é com esse olhar que a CLDF vem transformando os nossos dias. São 35 anos dedicados a ouvir, transformar necessidades em leis e cuidar do DF como quem zela pelo próprio lar. Afinal, cuidar da nossa cidade é cuidar da nossa casa. CLDF 35 anos. Sempre a casa da gente.
Rádio Metrópolis.
Que tal um final de semana diferente no coração de Brasília? Conheça o Trip Nações, um hotel novíssimo, moderno e cheio de estilo, ao lado do Pátio Brasil e a poucos minutos do Parque da Cidade. Aproveite conforto, localização privilegiada e toda a praticidade para relaxar ou curtir a capital federal. Seja para descansar ou explorar, o seu lugar é aqui. Trip Nações. Viva Brasília com mais conforto e sofisticação. Reserve agora. Arroba Trip Brasília.
Açougue Premium Sobradinho Carnes. Carnes nobres especiais como você merece aqui na 506.1.
Rádio Metrópolis.
Sua mãe, minha mãe, nossa mãe, toda mãe merece presente Polieli. Do salto à botinha, do tênis à sandalinha, tudo isso é presente pra sua mãe.
É Polieli.
Sua mãe, minha mãe, nossa mãe, toda mãe merece presente Polieli. Tem novidade linda, muita variedade, o presente ideal pra sua mãe é Polieli.
Mães Polieli, o estilo delas pede.
Semana C Especial Mães Comper. Mais dias de ofertas, mais motivos para celebrar e economizar. Confira. Nesta quarta, verde ovos e Ana brancos extra com 20, 10 e 98. Batata doce ou abóbora japonesa quilo 1 e 98. Abacate ou mexerica poncã quilo 1 e 98. Banana nanico ou mamão formosa quilo 2 e 98. Maçã nacional quilo ou uva black cumbuca 500 gramas 6 e 78. Arroz brilhante 5 quilos 14 e 98. E tenha mais vantagens com o Voon. Só na Semana C Especial Mães Comper. Aproveite.
ZYC 498, 104,1 MHz, Rádio Metrópolis, Brasília.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
9h04, estamos de volta. Deixa eu dar uma provocada em vocês. Eu achei muito interessante o bate-papo que tivemos com o secretário de Segurança Pública, o Alexandre Paturi, essa questão do patrulhamento aéreo com drones, viu? Estão fazendo vários testes com voos programados. Estão fazendo alguns testes na Asa Norte, mas vai para todo o DF. A ideia é adquirir um drone para cada batalhão e fazer esse voo, especialmente noturno, né? Utilizando Rotolight, né, que falou. Vão adquirir drones com Rotolight.
Que
essa
é aquela
sensação,
luz, né?
De segurança.
Aquela luz, né? Vermelha,
fica,
azul.
E você ganha em termos de tecnologia, em termos de otimizar o patrulhamento, você ganha muito com o drone, né? Dá uma visão bem ampla, no caso do noturno, com infravermelho. Você acha que isso tem que investir nisso mesmo, para aumentar a segurança? O que você acha desse patrulhamento com drones aqui no Distrito Federal, que o secretário está apostando muito? Foi talvez o principal ponto aí da nossa entrevista, pelo menos aquele ponto que mais tem me chamado a atenção.
Me chamou a atenção também, Estevão, quando você perguntou o que mais tira o sono, né?
Sim,
nesse secretário momento. De Segurança Pública do DF. Para ele, a questão da violência Sim. contra a mulher. Ele citou ali dias, né, próximos ali ao fim de semana e horários próximos ali às 2 horas da manhã, em que eles chegam à ocorrência a cada 10 minutos.
Violência.
Ele falou, a cada 10 minutos um covarde batendo em mulher no Distrito Federal. É. Isso salta aos olhos também. E ele falou do Viva Flor, que foi uma iniciativa, segundo ele, da agora governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que todas as mulheres que se abarcam ali por essa proposta não foram vítimas de feminicídio, ou seja, um programa que está dando certo aqui no Distrito Federal em relação a uma questão seríssima que envolve a segurança pública.
É isso. É um bom tema também. O tema central hoje proposto por nós, eu sempre faço, abro esse parênteses, é o tema central, mas você tem liberdade para se manifestar sobre quaisquer outros assuntos. Mas o tema central da nossa enquete é algo que está repercutindo muito nos últimos dias na imprensa, envolvendo o Tribunal Superior do Trabalho. Dos 25 ministros que integram a corte, pelo menos 14 deram aulas ou estão anunciados como professores de cursos oferecidos pelo IEJA, que é o Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, uma instituição privada que ensina advogados a atuarem na mais alta instância da justiça trabalhista. Trata-se, portanto, de juízes orientando defensores a como obter melhores resultados na instituição em que atuam. O instituto e muitos dos ministros que foram procurados pelo jornalista disseram que não veem problema, que isso não é um conflito de interesses. Mas dá pano pra manga, né? Qual a sua opinião? Vamos para mais participações.
Antes, trazer aqui situação de trânsito, que o ouvinte manda também.
Bom dia, Estevam. Aqui de novo, já da Santa Maria.
Fala,
cara, trânsito da Santa Maria. O plano piloto tá pesado hoje. Eu tô mesmo? Atrasadíssimo, Estevam. Tô enrolado.
Vai chegar.
Além da minha esposa, que tá aqui do meu lado.
Sempre.
Ela quer porque quer que a gente ganhe o baile party. A minha participação hoje é pelo esse bendito baile party, Estevam. Me ajuda.
Vamos ver, meu
amor.
Querido.
É difícil ganhar, amor.
Se vira, não quero nem saber.
Tá vendo, pessoal?
Se
tá vendo?
Se vira! Hoje o prêmio é um vale de R$200. É bom também.
É bom.
Ser consumido esse vale no restaurante Caminito Paris.
Que delícia.
Levar a mamãe, a mulher, a companheira, o amor.
Ah, é? Porque domingo agora é dia das mães.
É, domingo é dia das mães.
Mas vamos com calma no trânsito.
Metrópolis.
Bom dia.
Da Rádio Metrópolis, aqui do Cleilito da Cidade, tecendo aqui a minha opinião sobre essa edição das palestras.
Sim.
Tem que ser regulamentado, tem que ser de alguma forma colocar ordem na casa, né? Já vi casos assim de pessoas saírem do horário do trabalho e ministrarem uma aula. Entendeu?
Inclusive, então, deixa eu aproveitar o gancho.
E se beneficiar de alguma forma em benefício próprio.
Deixa eu aproveitar esse gancho, porque essa polêmica do TST levou, né, o presidente da corte, né, o Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, em entrevista ao Estado de São Paulo, ele afirmou que vai descontar salário de ministros que não justificarem faltas às sessões. Segundo ele, muitas ausências ocorrem porque os colegas atendem a convites por palestras remuneradas. Então, o caldo entornou lá, viu? Josi Silva.
Estevam, agora, a gente estava falando sobre violência e, olha, aconteceu uma cena lamentável ontem, um ataque a tiros dentro do Instituto São José, no centro de
Mas
Rio
cá,
Branco,
Josi,
no Acre.
Você está virando a mensageira de
Estevam,
notícia ruim.
Infelizmente.
Cuidado.
Infelizmente, olha, esse ataque a tiros no centro lá do... no Instituto São José, no centro de Rio Branco, no Acre,
Sim.
deixou duas funcionárias mortas e pelo menos duas pessoas feridas. De acordo com o Batalhão de Operações Especiais, o autor dos disparos é um aluno de 13 anos. Ele teria utilizado uma arma que pertence ao padrasto dele. Os tiros foram efetuados em um corredor que dá acesso à sala da direção. Ainda de acordo com informações, um estudante foi atingido na perna e um adulto também ficou ferido sem gravidade, tá? O adolescente não chegou a invadir salas de aula, ele foi apreendido e está sob custódia. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre ainda não se manifestou oficialmente sobre esse caso. Estevão, o responsável pelas investigações diz, inclusive, que outros alunos sabiam que esse aluno de 13 anos iria entrar armado na escola, ou seja, eles seriam ali coniventes às investigações sobre o motivo e quem mais teria colaborado com essa atitude estão sendo investigadas. Estevão, as duas funcionárias mortas eram monitoras da escola.
Infelizmente, mais um caso. Tinha tempo que isso não acontecia no Brasil. Tinha tempo. Né? Mas sempre que acontece, volta aquele debate. Será que é necessário investir em tecnologia, em detectores de metais, aqueles portais que tem nos aeroportos, nas escolas, sejam elas públicas ou particulares? É uma velha e boa discussão também, mas eu tenho uma notícia boa aqui, viu?
É que enfim.
O Estreito de Hormuz, o famoso estreito, foi liberado para navegação, hein? A Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana afirmou que o estreito está liberado para navegação segura. Que bom, né? Retomar esse caminho do comércio de petróleo para que as cotações do barril, os preços, inclusive praticados no Brasil, possam dar uma reduzida, né? Vamos ver.
Esse anúncio vem logo um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuar naquela operação da Marinha norte-americana para guiar os navios em Hormuz. E também, coincidentemente ou não, da divulgação de que os gastos públicos superaram o PIB do país.
E a popularidade dele, Trump,
está também lá embaixo.
Ruim, né? Inclusive, o Trump vai se reunir com o Lula amanhã, hein?
Sim.
Vamos ficar atentos a esse encontro entre Lula e Donald Trump em Washington. Não tem o horário ainda, mas é amanhã.
Ainda não.
Mais uma participação.
Vamos lá. O pessoal reclamando aqui da mobilidade também. O Josimar está dizendo, bom dia, este é um dos motivos para que as pessoas deixem de andar de metrô. À 8h37 da manhã, estação Centro Metropolitana lotada. Ele mandou aqui algumas imagens, sentido central. É. Josami, né, para falar a verdade, aqui na QNL, Taguatinga Norte. Grande abraço aí para ele.
É óbvio, gente, que qualquer cidade do mundo com metrô há os horários de pico, né? E tem estações lotadas em qualquer cidade do mundo. O problema aqui diz respeito ao sucateamento dos trens, a idade avançada da frota, falta de investimentos, que dá muito problema, atrasa. Então isso vai... Imagina 6, 7 da manhã a estação do metrô. Imagina 6 da tarde. 7 da noite. Tem uns horários que são duros. Mais uma.
O Marconi do Núcleo Bandeirante está dizendo o seguinte. Bom dia, pergunta de 1 milhão. Brasília não tem órgão para organizar o trânsito? Pois não pode ocorrer um acidente que tudo fica parado por falta de organização dessas entidades que não põem ninguém na rua para organizar os motoristas. Uma vergonha. Bons salários para ficarem parados nas viaturas ou nas sedes.
É interessante que há uma reclamação antiga já, relacionada ao tempo de reação dos órgãos de trânsito quando acontece algum acidente.
Para tudo.
Para tudo. E o tempo de reação, muitas vezes, com a tecnologia, com a central de monitoramento, ainda deixa muito a desejar. Bárbara.
Daqui a pouquinho, Estevam, a gente vai voltar a essa situação do metrô e também dos trilhos aqui no Distrito Federal, porque ontem a governadora do Distrito Federal falou sobre esse assunto. Mas agora, a informação é para quem está irregular no DF com a Justiça Eleitoral e para quem esperou até a última hora, né, para resolver a situação.
Deixou para a última hora, não tem jeito.
Exatamente, última hora, vulgo hoje, porque hoje fecha o cadastro eleitoral. Os cartórios eleitorais, Estevam, aqui no DF estão lotados e tem gente indo ser atendido e tendo atendimento remarcado, viu? Mas como é que fica aquela questão do fechamento do cadastro eleitoral? Quem não regularizar as pendências até hoje fica sem votar nas eleições deste ano. A gente foi atrás de saber como é que está essa situação. Nenhum atendente consegue falar com a gente, né? Porque eles estão lotados, o trabalho nessa reta final. Mas a gente não poderia deixar o nosso ouvinte sem as informações. E elas chegaram completinhas. A gente vai trazer agora. Quem mandou para a gente foi o Guilherme Caldeira, que é da Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Vamos ouvir.
Olá. Então, realmente, nós temos o fechamento do cadastro eleitoral acontecendo hoje, no dia 6 de maio, que são 150 dias antes da eleição. Esse é um prazo estabelecido em calendário eleitoral pela Justiça Eleitoral. E aí, se o eleitor quiser entrar no nosso site hoje, agendar aqui um atendimento para vir aqui, ser agendado e fazer ali regularização, alistamento, revisão do título eleitoral, pelo agendamento ele não consegue mais. Isso porque o Distrito Federal atingiu sua capacidade máxima de agendamento, né? Isso aconteceu pela alta procura nessa reta final e também por conta do grande número de eleitores que deixaram a regularização para a última hora. Mas aí, para poder garantir o direito ao voto a todos, o tribunal ele direcionou uma força-tarefa para a Central de Atendimento ao Eleitor, a CAI, que fica localizada aqui no setor de indústrias gráficas, próximo ao Memorial JK, e essa força-tarefa está aqui para poder atender pessoas sem agendamento. E esse atendimento, as pessoas sem agendamento, funciona da seguinte maneira. O eleitor vem aqui ao tribunal das 8 às 18, ele vai ter o atendimento dele iniciado e vai ser dado para ele uma nova data para que ele venha aqui finalizar este atendimento. Então, nós vamos iniciar o atendimento, porque dessa forma nós conseguimos colocar ele no cadastro antes dele ser fechado, mas aí nós, em data posterior, vamos finalizar isso junto com o eleitor. Interessante deixar claro que esse atendimento ele é pessoal e intransferível. E aí, pessoas que não regularizarem o título, elas podem enfrentar algumas dificuldades. A primeira delas, né, é não conseguir votar nessas eleições. Além disso, ela pode ter o título cancelado, e com o título cancelado, aí ela pode ter alguns dissabores, como o impedimento para emissão de passaporte, a impossibilidade de assumir cargo público, ela pode ter uma dificuldade em solicitar empréstimo em algumas instituições financeiras. Então, terá aí algumas complicações que não teria caso estivesse kit com a Justiça Eleitoral.
É isso, Estevão. Para garantir aí que você não fique refém dessas situações que o Guilherme Caldeira nos falou, e também garantir que você consiga votar nas eleições deste ano, é preciso buscar atendimento. Quem tem um atendimento agendado para hoje, compareça, e quem não tem, mas está irregular, tem que comparecer também presencialmente para pelo menos marcar ali o nome, a abertura do cadastro, e depois, posteriormente, eles vão remarcar para finalizar esse atendimento.
É, tem que tomar providência para não ter essa série de sanções aí destacadas pelo representante do tribunal. 9 horas, 18 minutos, daqui a pouquinho, José Silva, vão girar as participações dos nossos ouvintes.
Bom dia, Estevão. Bom dia,
tudo bem? Bancada.
Bom dia.
Em relação à enquete, Estevão, advogado bom é aquele advogado que tem influência, conhece todo o âmbito, conhece todos os juízes. Então, quem vai fazer o curso aí é para ter influência.
Aí, Leandro.
Valeu, Leandro. Obrigado, Josi.
O Estevão, o governo federal anunciou que vai liberar 7,7 bilhões em recursos do FGTS para trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e foram demitidos sem justa causa. A medida faz parte da nova fase do Desenrola Brasil, que é o programa de renegociação de dívidas. Ainda de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 10,5 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Os valores serão depositados diretamente nas contas cadastradas no aplicativo do FGTS até o dia 26 agora, de maio. De acordo com a pasta, o dinheiro será depositado automaticamente sem você precisar fazer a solicitação. Só que permanece bloqueada aquela parte do saldo que tenha sido usada como garantia em operações de antecipação do saque aniversário junto a bancos. É aquele procedimento que você faz quando está super endividado, não pode tirar o dinheiro, mas que os bancos podem antecipar esse valor? E aí eles tiram ali o pedacinho deles, aquele valor não pode ser sacado. Você está vendo que tem lá, por exemplo, R$2.000? É porque você já comprometeu ele quando pediu esse adiantamento para bancos. Estevão Damásio.
Obrigado, Josi. 9 horas, 20 minutos. Daqui a pouquinho, mais uma entrevista aqui antes. Mensagem chegando, 8220-1041.
Bom dia, Rádio
Metrópolis. Bom dia, tudo bem?
Fabiana Marro, tudo bem?
Fala, Fabiana.
Vou tentar ser rápida. Eu vi que vocês estavam falando agora sobre a leitura, né?
Sim, infantil, da família.
Que criar o hábito, isso ajuda muito. Eu vou ser muito sincera, eu não é fazendo propaganda não, mas desde um ano de idade eu assino aquele, acho que é Leiturinha, enfim, não interessa o nome, né, da empresa, mas é uma empresa que você paga mensal e você recebe um livro por mês da época certa do seu filho. E desde pequeno eu tenho esse hábito de ler no começo, claro, até os 4 anos, assim, até lia mais, depois ela começou a ler sozinha, e hoje ela vai fazer 10 anos e ela ama ler, e é por isso mais um motivo que ela, por exemplo, não tem celular, né? Não que ela não veja, às vezes ela pega o meu, assim, esporadicamente, mas é algo que ela não tem esse vício. Por quê? Porque ela tem a necessidade e a vontade de ter histórias para ler. Então isso faz muita diferença. E rapidamente, não fazendo também propaganda, tem uma ex-secretária, a secretária de Justiça. Eu acho muito legal umas coisas que ela fala, é a Marcela Passamani. Sim. Ela sempre fala assim, que para a gente construir um futuro melhor, cabe a nós pais, né? Somos nós que dentro de casa melhoramos a condição cultural, a condição de educação, a condição moral dos nossos filhos.
Estevam, importantíssimo o que ela falou, viu?
Relada a Fabiana.